As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
O Conselho Intermunicipal da Comunidade do Médio Tejo deliberou por unanimidade manifestar a total solidariedade para com os municípios de Mação, Sertã e Vila de Rei, que foram assolados brutalmente pelos incêndios. O texto refere ainda que este fenómeno assume um caráter excepcional, dado que, do ponto de vista ambiental, existem hoje concelhos no Médio Tejo com a quase totalidade da área florestal ardida, o que tem de merecer a atenção e a tomada de decisão conforme a excepcionalidade referida. Assim, do Médio Tejo considera fundamental a criação de mecanismos excepcionais de forma a minorar os terríveis impactos de todo este flagelo, não descurando o necessário apoio a particulares, a infraestruturas e demais agentes locais afetados pelos incêndios. É crucial que existam ações que impliquem a conjugação de esforços entre as diversas entidades públicas, centrais e locais, que promovam uma inversão do atual quadro e o desenvolvimento destes territórios do interior, que têm sido fustigados constantemente com os incêndios. Incêndios florestais. O texto finaliza a referir que estes incêndios potenciam a desertificação populacional e o desinvestimento nestes territórios unanimemente considerados prioritários. O Partido Social Democrata quer que os semáforos que se colocam a quem desce pela Ponte do Flecheiro, em sentido ao cruzamento com a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, sejam intervencionados ao nível do temporizador. A vereadora Célia Bonet, em recente sessão do Executivo, alertou para os constrangimentos com que os automobilistas se deparam, ou seja, o tempo em que o verde está ativo dará no máximo para que passem entre 5 a 6 veículos. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, admitiu que os serviços camarários irão contactar a empresa responsável pelas mudanças no temporizador, ao mesmo tempo que, a outro nível, quis deixar claro que a sinalização a avisar para a existência de obras na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira está visível.
Portanto, o semáforo só permite aos carros que vêm, aos automobilistas que vêm do lado da ponte, ficar ali alguns minutos à espera, o semáforo vermelho cai logo. Quem vem da ponte, sim, quem desce. Muitos automobilistas evitam aquela saída de Tomar para não ficar ali, porque sabem que passam só 4 carros de cada vez e continuam ali à espera. Com as obras, ainda mais se coloca esta questão, o que é que nós propomos? Uma coisa muito simples, que é que seja revisto o tempo de que está verde aquele semáforo, para evitar que ali naquela artéria se aumente o trânsito, se aumente a espera, o tempo de espera. Portanto, é uma coisa muito simples, penso que é fácil de avaliar da sua necessidade e de implementar.
Em relação à questão da semaforização, já foi pedido aos serviços, tem que se contratar, tem que se pedir à empresa para vir cá para alterar aquilo que são os tempos de abertura do verde, do semáforo. Em relação à sinalização, nós entendemos, e o plano de sinalização foi aprovado, nós entendemos que ela está perfeitamente sinalizada, porque a estrada, a Nuno Álvares, vai ser cortada totalmente por troços. Está neste momento cortado um primeiro troço e que está o trânsito a indicar ir por trás e pela Fonseca Simões, portanto pela GNR. E portanto, à medida que a sinalização é ativa, porque à medida que aquele troço abrir, será cortado o outro troço. Aquilo que eu presumo que esteja a dizer é quem sai de Tomar, deixa a ponte do Flecheiro e vira à esquerda, pronto. Desse lado, confesso-lhe que ainda não fui ver como é que está a sinalização, mas o plano de sinalização foi, não sei, mas o plano está previsto. Está uma placa que diz desvio, está sinalizado, mas de qualquer das maneiras posso pedir aos serviços para verem, mas o plano está aprovado e ele até veio para ratificação.
Exclusivo Hertz. Há fortes indícios de que os dois incêndios que deflagraram recentemente no Carril tenham origem em mão criminosa. Por aquilo que a nossa redação apurou, a própria Guarda Nacional Republicana já terá sido informada em torno da presença de um sujeito no local das ignições, indivíduo esse que se fazia transportar numa bicicleta. Os incêndios, recorde-se, apareceram na mesma localidade em dias consecutivos e em horários semelhantes, pelo que as suspeitas saem mais reforçadas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O alerta foi emitido pela Câmara de Ourém. Um grupo de indivíduos, fazendo-se passar por técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil da Autarquia, abordou recentemente um idoso na freguesia de Caxarias, incentivando-o a trocar notas, alegadamente fora de circulação, acabando por burlar o mesmo. Adianta o município que, no mesmo texto, alerta para a necessidade de redobrar cuidados para casos semelhantes, reforçando a ideia de que nenhum funcionário da Câmara faz cobranças ou trocas monetárias fora do edifício sede. Para além disso, qualquer técnico do município que aborde o município fora das instalações estará sempre devidamente identificado.
Rádio Hertz, informação.
A Agência Portuguesa do Ambiente terá identificado 12 focos de poluição do Rio Nabão. Pelo menos foi esta a informação transmitida por esta entidade à Câmara de Tomar, só que ainda não há sequer qualquer indicação de auto aos possíveis infratores, o que faz com que a população tomarense manifeste, ao longo dos últimos anos, profundo descontentamento e principalmente desconfiança em torno de quem tem responsabilidade de zelar pelo bem-estar do Nabão e, claro, de quem usufrui da sua água. José Delgado e Hugo Cristóvão, vereadores da Câmara de Tomar, abordaram este assunto no programa Às Terças com da Hertz, à altura em que ficou então a confirmação de que a APA já apontou como suspeitos um conjunto de 12 agentes poluidores, só que tarda em avançar para a aplicação de contraordenações dos infratores.
Parece que a APA sabe quem são.
Aponta como possíveis alguns.
Então não se faz nada. É difícil, por avanços sucessivos, terminar onde está. Com motorização do rio, e nós miramos a poluição quando chove. Num troço tão pequeno, como é que é possível não resolver este problema? Como é que não chegam à fonte? É tão simples, não é? É só fazer medições. Olha, daqui para cima não há. Olha, daqui neste intervalo já há. Então será onde? Será nesse intervalo, não é?
Mas há algum relatório onde esses dados estejam
identificados? Nós já tentámos ver, parece que há alguma informação com esses dados. Nós não a temos, mas que se fala que ela existe, fala. Que talvez aqui o Cristóvão saiba um pouco mais que eu sobre isto, mas o facto é que, infelizmente, vamos tendo ciclicamente poluição no rio, que nós sabemos todos que é descargas de empresas que não têm ética, não têm nada e só pensam neles e estão-se borrifando, desculpem a expressão, para aquilo que se passa a jusante. Não pode ser. A APA é tão eficaz a controlar e a matar o ordenamento do território do Conselho de Tomar, devia ser muito mais eficaz a combater e apanhar as empresas que emitem esta poluição para o nosso rio. Têm que ser combatidos, têm que ser penalizados, senão há injustiça.
E a Câmara já pediu mais uma intervenção mais eficaz por parte da APA?
Não só a APA, inclusivamente à tutela, portanto ao Ministério do Ambiente, tem havido um grande esforço nesse sentido e no sentido de realmente de envolver diretamente até o próprio ministro para que, enfim, tentássemos que de facto houvesse resultados mais rápidos. Sobre as questões mais concretas, enfim, eu nunca vi, ou melhor, nunca tive acesso a nenhum relatório propriamente dito. A única informação escrita que nós no município conhecemos, independentemente daquilo que tenha sido transmitido oralmente numa outra reunião, mas por escrito, apenas a identificação, não, portanto, não a identificação concreta, mas a identificação que seria cerca de uma dúzia de locais possíveis, portanto, de descargas provenientes, assim como o tipo de poluição e alguns valores, portanto, mais técnicos dessa poluição, que Não querendo de forma nenhuma menorizar ou desculpabilizar, mas ainda assim tem que fazer esta ressalva, é uma poluição, estes focos de poluição que sabemos que têm ocorrido em alguns dias, e nomeadamente em dias seguintes a grandes chuvadas, portanto nos últimos anos, apesar de tudo é uma poluição que pode ser prejudicial eventualmente para o ser humano, mas que não tanto para a natureza propriamente dito, porque não é uma poluição química, mas tem mais a ver com de resíduos humanos ou animais. Mas, mesmo não sendo essa poluição química, obviamente que ela não deve existir, já devia ter sido, e de facto já passou muito tempo para que ninguém fosse identificado. Sabemos que, em alguns casos, é difícil de identificar quando se trata, por exemplo, das descargas, que sabemos que ocorrem no Nabão e noutros locais do país, de autotanques, de descargas de fossas, lá está, provenientes de esgotos domésticos ou de pecuárias, e que muitas vezes deslocam quilómetros e quilómetros para fazer essas descargas. Já foram apanhados alguns caminhões, alguns tratores no transporte, mas que eu saiba, nunca na descarga propriamente dita, pelo menos aqui na zona não.
A Associação de Defesa Sanitária dos Conselhos de Tomar, Vila Nova de Orém e Ferreira do Zezer, sediada na cidade do Nabão, está a promover a realização de ações de formação, conduzir e operar com o trator em segurança. Ações essas de caráter obrigatório, conforme ficou estipulado com o despacho 1819 de 2019. Ou seja, os condutores de veículos agrícolas, sejam eles profissionais ou para mera utilização pessoal, têm até 21 de fevereiro de 2021 para aceder a esta formação, com vista à melhoria da segurança rodoviária para os titulares da carta de condução válida da categoria B, que pretendam conduzir veículos agrícolas da categoria 2, e os titulares da carta de condução válida das categorias C, I ou D, que pretendam conduzir veículos agrícolas das categorias 2 e 3, refere o citado despacho. No caso destas formações, da ADS, estão em causa ações com 50 horas, sendo que os interessados podem inscrever-se na própria associação. Podem ainda ser solicitadas mais informações pelo número de telefone 249-312-336. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Caldas da Rainha, destruiu um ninho de vespa asiática. Aconteceu na localidade de Casal das Hortas. Após uma denúncia a dar conta da existência desta espécie, os militares identificaram o ninho, que se encontrava num ramo de um sobreiro, a cerca de 15 metros do solo, numa operação que contou ainda com a Proteção Civil de Caldas da Rainha. O ninho foi destruído através de intervenção química e com recurso a sistemas mecânicos. Cana de carbono. Importa referir que a vespa asiática, ou velutina, é uma espécie predadora natural das abelhas e outros insetos, o que pode eventualmente originar, a médio prazo, impactos significativos na biodiversidade, em particular nas espécies de vespas nativas e nas populações de outros insetos, representando um risco para a apicultura, para a produção agrícola e para o ambiente. A detecção ou a suspeita de existência de ninho ou de exemplares de vespa velutina deverá ser comunicada através dos seguintes meios: da linha SOS Ambiente e Território 808-200-520. Neste caso, o observador será informado do procedimento a seguir para a efetiva comunicação da suspeita, ou então a inserção, georreferenciação online do ninho ou dos exemplares de vespa, a preenchimento online de um formulário com informação sobre os mesmos, disponível no portal www.sosvespa.pt.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A segunda edição dos Caminhos da Água proporcionou a presença de 7 países ao Médio Tejo. Esteve em causa o segundo ciclo desta iniciativa de programação cultural em rede, que decorreu em 2 fins de semana em 7 municípios da região. Casos de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zezer, Mação, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Foram mais de 20 espetáculos gratuitos, entre eles 4 estreias nacionais, com 12 artistas e companhias de teatro de rua e circo contemporâneo de 7 países: Portugal, Argentina, Brasil, Espanha, França, Itália e Reino Unido, que desaguaram no Médio Tejo para 2 fins de semana em que todos os caminhos foram dar à água. Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em declarações à ERTS, fez um balanço extremamente positivo.
Durante 2 fins de semana deste mês de julho, tivemos já aquilo que é a sétima o sétimo ciclo do Caminhos. Portanto, o Caminhos em programação cultural em rede funciona desde 2017, com 3 ciclos por ano, e esses 3 ciclos, um em abril, o outro em julho e o outro em outubro. E estamos no terceiro ano, portanto, neste caso, concertos já realizados e agora o oitavo com os Caminhos da Água, e que culminará este ano em outubro, nomeadamente já nos fins de semana de 11 a 13 e depois 18 a 20 de outubro com os Caminhos da Pedra. O balanço que fazemos até aqui, de facto, é bastante positivo, no sentido em que há aqui todo um percurso que se vai fazendo em termos de programação cultural em rede, uma itinerância que é uma itinerância de espetáculos, mas que é também uma itinerância dos espectadores pelo próprio território, marcado, de facto, por duas ou três características que têm sido transversais a todos os ciclos. A qualidade dos intervenientes, e portanto nós desta feita tivemos sete países representados, para além de Portugal ainda, a Argentina, o Brasil, a Espanha, a França, a Itália e o Reino Unido. De alguma forma, esta é uma marca, o Caminhos, é uma marca já de que começa a ganhar raízes no nosso território e que tem já seguidores fiéis. E, portanto, vai fazendo jus ao seu nome e, portanto, vai fazendo também o seu caminho. E uma outra característica é que tudo isto tem sido possível também com o acesso gratuito a todos estes espetáculos. Apesar deste fim de semana e com todas as contingências que existiram, nomeadamente nos concelhos de Sertã, de Vila do Rei e de Mação, conseguiu-se, de facto, mesmo, aliás, nestes concelhos, alterando os locais, a realização de espetáculos, sendo certo que não deixou de causar algum ruído. Era inevitável, de facto, um fenómeno como aquele que assolou, infelizmente, a nossa região, mas, apesar disso, com um balanço extremamente positivo.
Está à porta mais uma edição da Festa da Cerveja do União do Tomar. Será a 32ª, que irá decorrer durante 7 dias, precisamente a 26, 27 e 28 de julho e a 1, 2, 3 e 4 de agosto, na envolvência do Estádio Municipal. Haverá registro para a componente gastronómica e, claro, para a cerveja propriamente dita, com a devida caneca, bastante apreciada pelos colecionadores, sem esquecer a oferta musical a cargo de nomes como Zé FH5, Capa Preta, Fanto Rock, entre muitas outras ofertas. Abel Bento, presidente da União de Tomar, responsável pela organização, perspectivou este evento para a ERT, não deixando de referir que a autarquia deveria conceder mais apoio a uma iniciativa que se assume como a festa de verão da cidade.
Isto será sempre uma festa em continuidade, portanto este ano a maior alteração, chamemos assim, a maior mudança é realmente a marca com que quem costumamos fazer a festa. Este ano o nosso parceiro é a Central Cervejas, portanto mais propriamente a Sagres. É essa a maior das mudanças. Fizemos uma aposta também um bocadinho mais forte também na qualidade das bandas que nos vão visitar, de forma que também o público possa ter uma maior adesão à festa. O próprio recinto da festa, tudo vai ser diferente este ano, portanto acho que as pessoas vão notar a diferença, vão reparar. Depois, ao fim e ao cabo, será em continuidade todo o nosso bom serviço, todo o nosso, a nossa boa restauração que fazemos sempre questão de ter na festa, que também já é de referência. Em termos de valores, vamos manter todos os nossos valores do ano passado, portanto entendemos que, dadas as dificuldades que existem económicas do país e do Conselho, não faz sentido estar a aumentar preços. Sabemos que isso para nós é penalizador, mas também temos que pensar nas outras pessoas que gostam também de ir à festa da cerveja com o objetivo de ajudar a União de Tomar. Portanto, com todas estas situações, esperamos realmente uma grande adesão do público, de toda a gente, de forma que a festa seja mais um sucesso. A própria caneca este ano vai ser uma caneca que tenho a certeza absoluta que vai ser, vai ter um grande sucesso. A caneca é muito bonita, pronto, eu acho que pronto, diferente também, com o logotipo também já diferente. Portanto, acho que tem tudo para ser um evento de sucesso. Esperemos que o São Pedro também nos ajude.
Abel Bento, e existe este reconhecimento de que estamos perante a festa de verão de Tomar?
Sim, nós temos essa consciência, né? Nós temos essa consciência que esta é a festa da cidade. Gostávamos também que por parte da autarquia pudesse também haver fosse feito um esforço no sentido do apoio, na perspectiva de um dia podermos trazer aqui um ou dois grandes artistas de âmbito nacional, que seria também uma forma de ainda mais fazer sobressair a festa e a festa da cidade, porque esta é realmente a única festa de verão que se realiza na cidade de Tomar, e eu acho que aí sim a Câmara, a autarquia, devia ter talvez um pouco mais de responsabilidade.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.